Legal, valeu, valeu Meneghetti, meio-dia, mais 59 minutos, 15,2 a temperatura. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Chevrolet Onix com imposto reduzido e taxa zero é na Sponkeado, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. Estamos abrindo o apito final, futebol em debate aqui na Bandeirantes. Com o Barassi, grande Barassi, Vinícius Barassi na mesa de áudio, a central técnica do Norival Santos, a produção é do Caliel Dornelles. Por falar em Caliel, vamos com a enquete do dia de hoje, Caliel, boa tarde.
Boa tarde, Daniel, boa tarde a todos que estão na audiência. Vamos com a nossa enquete de hoje, ela que está no ar desde o AE1, Atualidades Esportivas, primeira edição. Até onde o Inter pode chegar na Libertadores da América? Quatro opções, Daniel. Primeira opção, na final, sendo um finalista. Segunda opção, na semifinal. Terceira, nas quartas de final. Ou a quarta opção, será eliminado já nas oitavas de final. Lembrando que o sorteio ocorrerá no próximo dia 5 de julho. Partida de ida das oitavas na semana do dia 2 de agosto. Partida de volta, marcada para o dia 9 de agosto, a semana do dia 9 de agosto.
Perfeito. Uma hora mais um minuto. Vamos começar falando pelo jogo. Tem muita coisa. Tem às 13h30 da tarde a coletiva do presidente do Grêmio, Alberto Guerra, saída do Paulo Kaleff, comunicado via telefone na noite de ontem. E o Internacional, hein? O Inter que cumpriu com primazia a sua missão, né? Havia uma certa preocupação pelo histórico colorado. Mas o Inter jogou muito bem ontem e está classificado à fase de oitavas de final da Libertadores da América.
Dá para dizer até, Daniel, que a dinâmica do jogo de ontem ela foi parecida com alguns jogos recentes do Inter, especialmente no Beira-Rio, aqueles 30 primeiros minutos avassaladores, com uma diferença. Dessa vez foi efetivo, né? Dessa vez não desperdiçou tantas oportunidades para dar chance para o azar de, na primeira bola do adversário, tomar um gol. Ontem o Inter foi eficiente de 4 finalizações do primeiro tempo na direção do gol, fez 3 gols. Primeiro chute é um chute na gaveta do Maurício, né? Um negócio espetacular, um golaço.
Chute difícil, né?
Tabela rápida, né? A devolução do Luiz Adriano entre as pernas do zagueiro adversário e o Maurício deu tapa na frente e já meteu na gaveta. Então, ontem as coisas funcionaram bem na execução, né? Na finalização. E aí isso trouxe uma tranquilidade maior para o Inter até jogar da maneira que gosta, né? Acho que dá para dizer que assim o Inter se deu bem, assim o Inter fez os seus melhores jogos na temporada passada. Menos posse de bola, 30, 40% de posse, mas sempre que recupera, acelera. Não tem muito toca daqui, toca dali, gira o jogo. Não, pega, roubou, 1, 2, 3 toques já na cara do gol. E ontem executou muito bem naqueles primeiros 30 minutos com os gols, que aí dá tranquilidade.
Eu respeito os números no futebol, mas eu às vezes se pega o seguinte, o time tal teve mais posse de bola, né? Cara, não adianta tu ter posse de bola e ficar circulando de lateral a lateral. O time ontem do Independiente teve mais posse de bola e não conseguiu criar nada. Ficou no lance do gol porque o Internacional não deixou. Então, acho que a posse de bola ela é interessante, mas ela não é um dado que acrescenta, ela precisa do complemento. E qual é o complemento? Tu ter mais posse de bola e, por consequência, mais oportunidades de
gol. Porque os números, eles não dizem em qual parte do campo você teve a posse de bola, né? Você pode ter a posse de bola no seu próprio campo, que não ajuda em nada, né? Agora, se você tiver uma posse de bola dentro do campo do adversário, aí você está levando riscos, né? Na Copa do Mundo, lembram? Seleção X com tanto de posse de bola, seleção Y com tanto de posse de bola, mas havia um número que não era nem para um nem para outro, lembram?
Sim, era posse em disputa.
Isso agregava isso.
O Brasil
informação teve diferente, né?
E geralmente batia lá uns 13% de posse em disputa, né? Que não era de nenhum nem de outro, né?
Isso, o Brasil teve uma posse de bola infinitamente superior à Croácia e foi eliminado.
Na verdade, eu achei ontem assim, ó, eu achava que o Internacional ia ganhar ontem, até disse aqui, 2-0, acho que vai ganhar com tranquilidade. Eu achei isso mesmo, achava. É, achei que também vários fatores, né? O ambiente era bom, mas eu estava comentando com o Daniel aqui, e eu respeito a opinião, né, de todos. Eu acho que torcida não leva time, time leva a torcida. Porque esse ambiente que tivemos ontem no Beira-Rio, o Internacional tinha também contra o Melgar, tinha contra o Caxias, né, em outras eliminações, em que dentro do campo o time não correspondeu à empolgação e ao ambiente favorável que vinha da... a energia que vinha da arquibancada. Ontem não. Ontem havia um clima na arquibancada todo favorável, mas o time dentro do campo foi enérgico, foi positivo, jogou bem, jogou futebol bem. Quando teve a posse de bola, como disse o Calvin, atacou, foi efetivo, criou, marcou. Né? Teve jogadores ontem que me chamaram, eu até nem sei quem vocês escolheram, eu não sei.
Estamos no Maurício.
Maurício. É, eu vi três jogadores que me chamaram muita atenção ontem no Luiz Internacional.
Adriano, Rômulo e Maurício.
Ah, perfeito. Não, Maurício, Luiz Adriano e Rômulo.
Eu não esperava
nada. O Rômulo, esse rapaz, está me surpreendendo. Eu não sei se ele está de aniversário, mas o que ele está jogando, ele está mostrando ser um baita volante, um baita primeiro homem de marcação no meio campo. Está se soltando quando tem a bola. Ontem ele deu um passe de calcanhar numa passada para o Maurício. Tinha aquilo ali, é de quem sabe jogar bola, não é de quem apanha, né, da bola.
Aquela que ele recebe o ganchinho do Alan Patrick, domina no peito
e quando o Maurício passa, ele mete um calcanhar, os colombianos ficaram olhando, nem sabiam o que a bola... E caiu na frente pro Maurício, Maurício arrancou e deu uma paulada por cima.
Teve uma outra jogada também, no início do segundo tempo, que ele faz uma inversão, vira a bola, quase que dá a direita lá pro lado esquerdo, pro Wanderson, que aí...
Cara, se ele continuar jogando isso aí... Eu vou ligar pro cara lá de Caxias, que me disse que ele não jogava nada, e vou dizer pro cara, quem não entende nada de futebol é tu. Vou dizer pro cara, pô, o cara tá jogando uma barbaridade.
Daqui a pouco ele evoluiu, daqui a pouco ele melhorou, mas não jogou bem.
Ou então,
não,
quer dizer que o cara...
Não, ou então,
eu não, Calvin, esperava nada desse
jogo. Eu também não.
É que
o cara não é sempre o mesmo a vida inteira,
não,
né?
Mas não muda da água pro vinho, né, meu velho? Tu não muda da água pro vinho. É
possível, não, mas um jovem, né?
Pá, mas ele... O cara me disse lá
que ele jogava de Caxias,
que Juventude.
Ele jogou no Juventude.
E era reserva, não jogava. Eu acho que o time do Juventude era muito ruim. Esse é que eu tô chegando à conclusão. E aí o cara entrou nessa esparrela toda.
Às vezes o cara faz um...
Pode ser.
Às vezes o cara não... Sei lá.
Pode ser.
É tipo assim, eu encontrei fulano de... O cara conhece uma pessoa e não vai com a cara.
É, pode ser. Isso
acontece muito.
Agora... Né?
E de repente esse comentarista, sei lá,
viu? Não, não é nem comentarista, não, até nem é comentarista. Não, não é. Ele é um conselheiro do Juventude.
Eu recebi várias informações que...
Que ele não jogava nada.
Uma boa contratação.
É, não é só eu que recebi essa informação. E ele ontem não. Em todos os jogos que ele entrou aí, ele vem... Olha, eu vem me agradando bastante.
No Rômulo, ele é um cara... É um cara que... Se impõe, assim, até fisicamente.
Sim.
Se tiver uma briga, por exemplo.
Ele ontem entrou numa dividida ali com o cara. E foi pra cima.
É, ele assume as broncas.
O cara quis dar um... O cara deu um safanão. Valoriza. Tu viu que o cara deu um safanão no Alan Patrick? Isso. E ele foi lá e intimou o cara. E
isso eu tinha feito já em Monte
Fidel. O Lucas considera, é preconceito de vocês. Não, eu acho que não é preconceito.
Qual preconceito?
Para o momento... Então o Internacional foi preconceituoso. Não apostou no alemão e contratou o Ener Valencia.
Não, mas o preconceito que é com o Rômulo?
É.
Não, não é preconceito, meu amigo. Eu não o conheci. Por mais que a gente trabalhe no futebol, tu não é obrigado a conhecer todos os jogadores. Eu nunca tinha visto o Rômulo jogar.
Foi feito esse comentário aí do preconceito no chat?
Não é.
Eu nunca
tinha visto o Rômulo jogar.
Às vezes até ele não tá equivocado. Agora esse tipo de contratação, sim.
Eu não conhecia, eu não sabia se ele era bom ou ruim, eu simplesmente... Tanto que eu nem emiti opinião sobre ele, eu vou esperar ver jogar. E até agora, o que eu tenho visto tem me agradado. Algumas coisas assim.
Coisa assim que ainda pode ser agregada ao Rômulo é a seguinte: ele estava jogando no Athletic.
Sim.
Athletic, isso. Né? Disputando o Mineiro. Foi a semifinal, não é isso?
Foi. Eliminado na questão do regulamento, né?
No
agregado deu 1-1, mas aí o regulamento favoreceu.
Eliminado pelo Atlético, né?
É. São aquelas coisas, né? Que daqui a pouco. E aí a gente até pode entender, quem sabe não estivesse vivendo um bom momento mesmo na época do
Juventude.
Porque Por que que o Cruzeiro não se interessou por ele? Por que que o Atlético Mineiro não se interessou por ele? Às vezes acontece isso aqui também, né?
Às vezes, também. Quantas vezes isso aconteceu aqui? Não, mas
para grupo, né? Não.
Bom,
o Inter também, o Inter também podia ter jogadores melhores e trouxe para grupo no primeiro momento e o
eu só acho assim, ó, ele tá
gelado,
ele tá
aqui, bem. Daniel Oliveira. Não tá muito gelada, muito baixo.
Eu tô
te vendo todo encolhido aí, cara. Olha,
tô ruim da garganta, cara.
Ele tá jogando bem.
Tá todo encolhido aqui, desliga esse ar-condicionado aí, a gente abre a porta aqui
ele,
pra respirar.
Ele tá jogando bem.
O corredor tá silencioso hoje, né?
Eu não teria escalado, pra não dizer que, né, cara, pegar uma carona, porque tudo foi certo. Eu, por exemplo, discordei do Mano Menezes, eu não teria escalado o Bustos, e eu teria jogado com o Igor.
Foi bem ontem.
Mas ele foi bem. Foi bem. Ontem o Bustos foi o Bustos que a gente conhece. Né?
O jogador que tá destoando no Internacional é o Vitão, né?
Eu não sei, ele ontem, é que o gol ontem o cara antecipou ele, né?
Mas aí que tá.
Na verdade, foi o contrário. O Vitão tentou antecipar e... Ele não cruzou a frente do Vitão, ele esperou. E aí o Vitão errou em bola.
Então errou a cabeçada, isso, né?
A reprodução do lance na televisão, cara, ela deixa muito clara a falha do Vitão. Porque o Vitão está enxergando... O Vitão tá de olho no cara. Tá enxergando que o cara tá se aproximando. Mas no momento fatal do cabeceio, o Vitão tira os olhos do cara.
Chega atrasado.
Entendeu? Também. Ali foi uma falha.
Bom, mas aí, gostei do hino todo. Eu achava, aí não era nem opinião, desejo, era palpite. Eu achei que ele não ia sair jogando com o Maurício. Eu achei que ele ia jogar com o Pedro Henrique.
E eu também.
E ele botou o Maurício, né? E o Maurício jogou bem. Foi o melhor em campo, ele, e o Luiz Adriano. E o Luiz Adriano, né, me parece assim, né, já nos últimos jogos ele já vem mostrando mais agilidade, mais velocidade, parece que melhorou, até no aspecto físico, né, pegou mais confiança também. E ontem fez uma baita partida. O Luiz Adriano ontem participou dos 3 gols.
Foi a combinação Maurício e ele, né?
Ele deu o lançamento pro Maurício, o Maurício fez o primeiro gol, um golaço. Uma bola difícil, como disse o Benfica, de pegar, pegou de primeira, quase num 3 dedos na gaveta.
Uma bola que exige muito equilíbrio, né? Na hora do chute, assim, você tem que estar
muito equilibrado. Até o pé de apoio tem que estar bem no lugar para poder pegar.
Você tá quase que numa diagonal em relação...
E depois o Luiz Adriano, claro, veterano, né? Experiente. A bola não era na altura da cabeça. E ele só estufou o peito. Se ele tenta cabecear...
Por que que ele saiu no intervalo, Luiz Adriano?
Sentiu uma dividida com o Palácios no final do primeiro tempo.
Ele teve um problema.
Acho que foi uma batida.
Um lombar ali.
Nas costas.
Uma disputa ali.
Ele viu que a bola não era pra cabeça. E se ele tenta se abaixar pra cabecear, ele pode errar o gol. Então ele só estufou o peito. Experiência, né? E o terceiro gol ele arranca e aí ele deu a chapa em curva pra tirar do goleiro, né?
E até acho que foi mais experiência ainda, claro. Porque era óbvio que ele não ia ganhar na velocidade, né? Não, então quando ele dá o primeiro tapa... ele dá o tapa e aí os caras acham que ele vai ir pro fundo
e ele bate.
Ele trava. Aí os dois caras se afastam, porque eles seguem a corrida e o Luiz Adriano
trava. E aí ele bate. Ele dá o tapa na... Por isso que até eu não descarto a ideia, não, que... Daqui a pouco joga os dois juntos, ele e o Valência, né? Acabem jogando. O
ajuste é difícil, né?
Não sei.
Porque
depende.
Que aí tem que ajustar meio de campo. Que
o Valência é móvel, né?
Em relação aos laterais, que o René não sobe tanto. Aí
mas aí talvez... Ou talvez em situações de jogo, porque o Valência, ele tá acostumado a jogar com um referência.
O Valência, sim, o restante do time todo não está acostumado a jogar com 2 atacantes. O Inter, até o momento, sempre varia o meio de campo. Às vezes tem 2 pontas, tem 1 ponto e 1 meia, 1 ponto e 1 volante na ponta. Mas é sempre 1 lá na frente, né? Não
é, mas dupla, tu pode, mas tu tendo 2 na frente, sendo que 1, que é o Ener Valência, não é um pau fincado lá na frente... Eu acho que não é tão difícil assim de adaptar.
Para atacar é mais tranquilo, a questão é para defender.
Não, depende de quem tu vai ter no meio.
Aí, por exemplo, vai ter o Valência não vai recompor lá, voltar com o lateral adversário, né? Talvez. Nem o Luiz Adriano, nem o Alan Patrick.
Mas o Wanderson também não vem com o cara sempre, né?
Mas faz mais esse trabalho.
Faz um Serca Lourenço ali, né? Que o Pedro Henrique até vem.
Sim.
Mas o Wanderson também não vem. O Wanderson é meio Valência. Só que não é o tão goleador, tão presente na área. Mas não é jogador de acompanhar também. Eu acho que vai depender, Calvin, da composição do meio campo. Vai jogar o Gabriel? Tá bem. Com quem? Com quem? Com o Johnny?
Mas o Gabriel, mas o Gabriel talvez nem volte como titular da maneira como está jogando o Rômulo, né? Não,
eu tô dando
volta para brigar, né?
É, o Rômulo. O Rômulo com o Johnny, com o Arangues e Alan Patrick? Ou o Maurício?
Vai ter o Johnny?
Vai ter o Johnny ou não vai ter o Johnny?
Né? Sempre se falou aí da ida dele.
Se não tiver o Johnny, pode ser Depena, pode ser Maurício com o Patrick, mais o Arangues. Porque o Arangues também é um jogador que não esperem que ele vai jogar todos os jogos os 90 minutos. Esquece.
É, eu também por esse histórico aí, eu acredito Arangues, que não também.
Esquece. Eu não quero entrar nesse assunto. O Arangues vai ser meio Soares. Ele tem problema, tem lesão. E vai ser um cara que vai jogar alguns jogos, vai entrar, vai sair no intervalo, ou vai sair com 70 minutos e não vai jogar todas. O cara que tá tanto tempo parado assim, com problema muscular, não dá para forçar. Vê que o Ferreirinha, que é mais jovem, o Grêmio tá hesitando em colocar com medo que estoure de novo. E é desse, que estoure de novo. Por isso que o Ferreirinha não joga.
Eu tava acompanhando Donos da Bola ali, o pessoal tava num debate, eu tô meio que na linha do Ribeiro, assim. Tá, eu acho que o Internacional, primeiro ponto, apresentou uma evolução.
Ontem uma evolução bem interessante.
O adversário não era um bom time, mas eu tenho que levar em consideração que contra adversários que não têm boa qualidade, o Inter também não apresentava um bom futebol.
Exatamente.
Aí consiste a evolução.
Exatamente.
Agora tem muita coisa ainda, né?
Claro.
Agora com um nível de exigência maior.
Lógico.
Tem muita coisa a se fazer.
A evolução, ela está justamente nisso que tu falou. É, antes o Internacional se atrapalhava com um time ruim. Ontem o Internacional pegou um time fraco e passou por cima. Entendeu? É isso que a gente quer. Não é que o Internacional ou que o Grêmio, para fazer justiça, passem por cima do Flamengo, do Atlético Mineiro, do Palmeiras. Né? Não. Mas quando pegar um time fraco, como o Grêmio fez com o Curitiba, tá? O Grêmio fez com o América, passa por cima. Passa por cima. Ah, quando é fora de casa, tu vai ter um pouquinho mais de dificuldade? Vai. Palmeiras perdeu pro Bahia. Tá? E o Bahia é melhor que esse time bem melhor que esse time da Colômbia aí, do Independente Medellín. E o Bahia ganhou do Palmeiras. Então, isso acontece. Só não pode acontecer sempre. Aí não, né? Não pode acontecer sempre. Esporadicamente acontece? Acontece. Cuiabá ganhou do Cruzeiro no Mineirão. Acontece. Mas não pode ser sempre. E o Internacional, a tendência, né? Ninguém aqui tá achando que o Inter é a oitava maravilha do mundo e que tá tudo resolvido. Não, tem problemas. Eu continuo dizendo aquilo que eu disse sempre. Quando há erros, todos erram. Quando há méritos, todos têm méritos.
É que ficou muito em cima do trabalho do Mano Menezes, o problema do Internacional, com a alegação o quê? De que quando é mais de um jogador jogando mal, é porque o time está mal treinado. Mas aí tem que se estabelecer uma justiça, né? Porque ontem não. Claro que se destacaram, se sobressaíram aí os três, né? Mas o coletivo do Inter ontem funcionou, né?
E às vezes
também tem o trabalho do técnico, né?
É, claro.
Nessa parada aí
que eu acho
apresentando
que
alguma coisa diferente.
Eu continuo achando assim, ó. Tá tudo errado? Todo mundo tem a sua parcela de colaboração.
Claro,
tá tudo certo?
Claro.
Todo mundo tem a sua parcela de colaboração. Né? Agora, quem acha, né, que só o técnico é o responsável? Bom, então ontem tem que dar o mérito pro Mano Menezes. Eu não acho assim. Eu acho que o futebol é coletivo em todos os aspectos. Todos os aspectos. Né? Quer ver um exemplo? Pô, o Soares é um baita jogador. Baita jogador, um dos maiores artilheiros da história do futebol mundial. Mas se o time do Grêmio não estivesse jogando bem no conjunto, ele não ia resolver o problema sozinho. Não ia resolver o problema sozinho. Né? Então, eu não considero assim. Um só é o responsável por tudo. Ontem, as individualidades funcionaram? Funcionaram. E aí o coletivo foi bem. Ah, o Vitão teve um problema ali no lance do gol? É verdade. Mas talvez tenha sido o único problema no jogo.
E não vai só na do Vitão também, porque se for pegar o lance que no primeiro momento...
No nascedouro.
O Cetré passa no meio dos dois, do René e do Wanderson.
Isso.
Com e facilidade, aí... puxa a bola assim, arranca e
com faz velocidade. O levantamento. É, ninguém podia ter feito uma falta, podia ter parado.
Uma coisa que eu achei interessante do Inter, ontem mesmo no final do jogo, né, a partida mais do que resolvida, ele seguia com muita... Muito concentrado na partida. Sim, teve
a bola no travessão do Pedro Henrique.
Pedro Henrique deu bola no poste. Não,
mas até na marcação, entendeu?
Na marcação. Quando
ainda tentava se organizar um pouquinho, independente, o jogo estava terminando e os caras...
O Inter não afrouxou a marcação.
Pois é.
Teve um fator que foi importante, né? Gol com 3 minutos.
Não, eu sei, mas se você está ganhando de 3-1... Entendeu? Assim,
tu o dá jogo uma relaxada, uma relaxada.
Não, né? E o jogo tá terminando, não tem mais como virar, mas mesmo assim o Inter tava ocupando espaço, cara.
Foi atenção. O Inter ontem ele foi intenso. E aí, né? Aí talvez
a intensidade ela é relativa, às vezes ela é uma parte do jogo. O Inter foi o tempo todo.
Nesse exato. Ponto aí, por exemplo, o Inter logo no começo do segundo tempo, o Independiente Medellín faz o seu gol. 3-1, ainda tá por 2 de diferença.
Tava vivo,
mas, hein? Mas é aquela situação que, olha, se tu brincar, vai lá, tem um segundo gol, e aí...
tempo...
Eu não lembro, acho que ficou uns 30, 35 minutos sem que o Medellín chutasse de novo.
É.
O Medellín fez o gol 5 da segunda etapa.
E não fez mais nada. E
depois não finalizava.
É isso aí.
Então o Inter não deu chance pra isso.
1 hora mais 21 minutos, 15,1 a temperatura para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos. A dica é calmador contra dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o calmador contra dores. Encontre na rede de farmácias. Na ABT você encontra toda a linha de produtos Intelbras, fechaduras digitais, câmeras Wi-Fi para ambientes interno e externo, iluminação solar, no break, sensores e muito mais. ABT Materiais Elétricos em Porto Alegre, na São Pedro, Eduardo Prado e também em Itajaí. Fone 3018-3800. Intervalo e já voltamos.
Apito final. Futebol em debate. Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Agora na Bandeirantes. Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi. Spokeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vantagens Hyundai é na Carway Ipiranga.
Olá, campeões! Um dos automóveis esportivos mais aguardados pelos brasileiros, o Toyota GR Corolla, vai fazer sua estreia na pista mais famosa do país, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A previsão é pela participação do hatch super esportivo no Festival Interlagos Carros, que acontecerá em julho. O esportivo Corolla GR terá motor 1.6 turbo de 3 cilindros, capaz de desenvolver 304 cavalos de potência, e com tração integral nas 4 rodas. Sua aceleração é de 0 a 100 km por hora na faixa dos 5 segundos. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
O Freio de Ouro é uma marca da cultura gaúcha. E a KTO faz questão de deixar a sua marca no Rio Grande muito além do esporte. Temos orgulho em apoiar a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo Crioulo em todas as querências. Se você tem mais de 18 anos, acessa kto.com para brincar com responsabilidade. KTO, onde a diversão acontece.
Aproveite neste mês o Audi A3 com taxa zero na Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. Condições especiais de financiamento com 60% de entrada, mais 24 parcelas. O A3 tem alma esportiva, conforto e desempenho num só carro, capaz de receber perfeitamente a sua família. No interior, a sofisticação atrai o motorista. Conheça o Audi A3 no Insta, @topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Está procurando produtos de tecnologia para a sua segurança? Na ABT você encontra toda a linha de produtos Intelbras, fechaduras digitais, câmeras Wi-Fi para ambientes interno e externo, iluminação solar, switches e roteadores, no brakes, sensores e muito mais. Venha conferir ABT Materiais Elétricos em Porto Alegre, na São Pedro 934 e na Eduardo Prado 1941 e também em Itajaí, na Ego Miller 71. Telefone 3018-3800.
Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Na graduação da Unicinos, você aprende por meio de desafios que despertam a sua criatividade e vive experiências que vão além da sala de aula. Venha aproveitar por inteiro a sua jornada na universidade. Saiba mais e inscreva-se em unicinos.br/graduação. Unicinos, a vida acontece no caminho.
Fala, minha gente, tudo certo? JB quem tá falando. Eu tô aqui pra lembrar que a Marquespan, isso aí, a Marquespan, é uma empresa de panificação que conquistou o Brasil e tem orgulho de ser gaúcha, atendendo milhares de comércios. Os caras vão desde mini mercados até grandes redes de supermercados e vem fazendo mais do que clientes, e sim grandes parceiros. Pergunta lá no teu mercado preferido se o cacetinho deles é da Marquespan, pois esse eu assino embaixo. Marquespan, pra nós, o pão é sagrado.
Quem é associado do Sindilojas Porto Alegre tem plano de saúde a partir de R$ 51,00 por mês. É o melhor custo-benefício para empresários, familiares e funcionários com os planos Unimed, CCG e Poaclin. Quer saber mais? Acesse o site sindilojaspoac.com.br. Sindilojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
Se importa para você, pra você, estamos presentes. Bandeirantes.
Apito final. Futebol em debate.
Uma hora mais 27 minutos. Estamos de volta com o apito final aqui na Bandeirantes, em nome de ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede. Você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não curador de amor. Lançamento Tracker Turbo 2024 com descontos e parcelas reduzidas é na Sponkeado. A revenda que não perde negócio. A KTO leva o gauchão de futsal às quadras de todo o Rio Grande. Entra lá em kto.com e te cadastra. kto.com, onde a diversão acontece. E Grupo Delta, está precisando dos serviços de uma empresa de tradição com mais de 51 anos de experiência para cuidar da sua segurança? O Grupo Delta dispõe de ampla e completa estrutura para que você possa viver a sua liberdade com mais segurança. Saiba mais em grupodelta.net.br.
Ô, Daniel.
Diga.
Vou agradecer aqui, quero agradecer, né, ao meu amigo aqui e colaborador, o Júnior Imperador Brito. Ele me mandou uma informação importante, eu não sabia, acho que pouca gente sabe disso também. É, o Rômulo era base do Cruzeiro, quando o Mano Menezes era o treinador. E quando o Mano saiu, o Rômulo perdeu espaço no Cruzeiro. Ele já estava no grupo do Cruzeiro. Aí ele foi emprestado para uma equipe do Chile e depois para o Juventude e agora estava no Atlético. Ou seja, o Rômulo, o Mano já o conhecia. Eu não conhecia,
por exemplo. É, eu não sabia que o Mano conhecia ele lá, ontem estava circulando já. Uma, o pessoal fez ali duas fotos, assim, né? Agradecendo ao Cruzeiro. Uma era o Rômulo e a outra era o Maurício, os dois com a camisa do Cruzeiro.
É o Maurício, sim.
Diga, Caliel.
Daniel, antes de adentrarmos na questão relacionada à queda do vice-futebol do Grêmio, só uma informação que foi divulgada agora há pouco. Luiz Castro está de saída do Botafogo.
Tá fora, né? Tá indo pro Al-Nassr, né?
Isso, aceitou a proposta milionária do Al-Nassr e deixa o Botafogo. Botafogo, atual líder do Campeonato Brasileiro.
Hoje é despedido, então, dele, né?
O Al-Nassr.
Na Sul-Americana.
O Al-Nassr.
Sim, o Al-Nassr. Pode ter uma interferência gigante no...
Não sei se ainda é, porque essas coisas às vezes mudam, né? Acho que não. Acho que é. O Al-Nassr é o Flamengo da Arábia. É o time de maior torcida. É o time,
tem o Cristiano Ronaldo.
É o time de maior torcida na Arábia, é o Al-Nassr. É o time, assim, de...
Ah, mas é muito ruim isso aí pro Botafogo, hein?
Muito, muito. O Textor achou que fosse dar uma valorizada no Luiz Castro pra permanência dele, mas a coisa...
Deve ter sido muito dinheiro, né?
É.
Bah, eu, se fosse torcedor do Botafogo, ia estar apavorado
nesse momento. Pois é, né? Porque ele vem bem, né?
Porque não é assim pra um técnico chegar e... Da sequência ao
da trabalho, reposição,
conhecer, né? Jogadores. Meu
amigo, tem gente que não pode ser feliz.
O
jogador confia no técnico.
Há anos, o Adra, quando a coisa começa a dar uma engrenada.
Jogador e técnico se conhecem só pelo olhar em muitas coisas, né? Vai ter que começar tudo.
Eu tenho um amigo lá em Pelotas que é torcedor fanático do Botafogo, ele deve estar apavorado, né? Porque, pô, ele defende essa tese. O Botafogo, quando tá querendo se ajeitar, vem um vendaval e derruba tudo.
Impressionante.
Agora, tem o C, ele vai ficar aí agora eternamente, né? Porque, assim, eu tenho, assim, pra mim que seria natural ainda o Botafogo ter uma queda de desempenho com o Luiz Castro e provavelmente não ser o campeão brasileiro. Mas se isso acontecer agora sem o Luiz Castro, vai ficar eternamente. Se tivesse o Luiz Castro, o Botafogo seria campeão brasileiro.
Seria absurdo dizer que... Eu acho que é, mas eu vou dizer igual. O Jorge Jesus pode vir treinar o Botafogo?
Acho difícil. Eu tava vendo que
do Flamengo?
O cotado é o Bruno Lage, que também já tava antes cotado no Atlético Mineiro, não fechou, tem amizade com o Luiz Castro, então...
É português também, né?
É. Eu me lembrei do Jesus porque tem um... Mas eu acho que o Jesus não queimaria o filme com a torcida do Flamengo, né? Vindo treinar o Botafogo.
E o Textor, acredito que busca técnicos de longo prazo. Era o projeto dele, inclusive, com o Luiz Castro, né? O Jorge Jesus não parece que é um técnico de longo prazo, né? Pega o time e vai embora rápido.
Na calada da noite, um telefone toca e o senhor presidente do Grêmio informa a Paulo Kaleff que ele não é mais o vice-presidente do
Grêmio. Só olhando o WhatsApp, vendo as mensagens.
Eu me lembrei de Paulo Kaleff se manifesta dizendo que a justificativa seria a relação com a imprensa e depois deleta a postagem.
O Benfica ontem aqui, eu mexi, eu fiz uma brincadeira.
Às vezes se usa uma justificativa, quem sabe...
Eu fiz uma brincadeira e postei
no grupo. Contenção de despesas, às vezes não é.
Eu fiz uma brincadeira e postei no grupo ontem. Kaleff versus Pai Nato. Né? Porque ele teve um conflito de opiniões com o Renato. Mas ele não brigou só com o Renato, ele brigou com o Guerra, né? E o Benfica antecipou ontem, vai cair, botou ali, vai cair essa semana.
Foi segunda-feira.
Foi segunda, né? Vai cair. Não foi ontem, foi segunda. Vai cair e tal. E eu achei que ele ia resistir um pouco mais.
É que a gente não sabe das coisas, porque há momentos em que o jornalista tem a informação e... por uma razão ou outra, ele não pode publicá-la. Mas hoje o Diogo Rossi fez um relato aí de que era insustentável a situação dele. E não tem essa de que caiu por causa da entrevista, da crítica à imprensa. Não foi, gente. A situação começou a se deteriorar naquele dia do Lucas Leiva ainda, em que ele entrou no sala de redação para desmentir o jornalista. Aquilo o presidente Alberto Guerra já não gostou. Questão do Adriel.
Sim.
Foi mal. Presidente Alberto Guerra já não gostou. Questão de alguns tipos de atitude tomadas internamente, que as pessoas vêm engolindo. Mas os jornalistas...
O Kaleff foi a gota d'água, será, hein?
Não foi. Aí é outro erro. É outro, pode, faz parte, mas não começou
conjunto no K9. Da obra.
Não, eu digo, às vezes é mais é, um...
Mais um elemento.
Isso, mas questões assim, observadas pelos jornalistas no dia a dia, e até postadas em fotografia, Renato e Alberto Guerra sentados bem próximos, e ele sentado bem distante, ou seja, não havia aquela troca. Uma imagem que ficou de domingo passado, o Renato passando por ele praticamente sem olhar. Então, é uma série de elementos.
Ele se desentendeu
que me tornaram insustentável. Eu confesso que eu fico surpreso de ter ocorrido um desentendimento com o Renato, porque ontem até rolou nas redes sociais, né, Carol Portaluppi e tal, né, um negócio de perguntas, assim, quem é o melhor VP de futebol que o seu pai trabalhou?
Né?
E aí, você mesma, ela respondeu a Carol, né, você mesmo, @ Paulo Calef, obrigada por tudo e tal.
Mas não, isso aí tem um pouquinho, né, uma grande dose de incoerência, né? Porque, na verdade, o Paulo Calef, que me merece todo o respeito, eu não tenho nada contra, né, não me fez nada.
Eu nem conheço,
Paulo. Nem conheço. Mas ele tem uma história muito curta no Grêmio, né? Muito curta no departamento de futebol. Ele foi diretor de vice-presidente de futebol do Grêmio 6 meses.
Não, o problema foi
não dá para dizer que foi o melhor, né, ou pior.
O problema, é... não, mas o problema foi a condução, mas o trabalho em si foi bem feito.
Tá, tá bem,
mas... A leitura que eu faço, Sinote, eu falei contigo até fora do ar aqui, né, no momento que estávamos com donos da bola, é que é o seguinte, ó, fosse uma saída injusta, eu tenho certeza que o Antônio Brum também
seria. Ah, sim. Claro, claro.
Bem pegado.
É, claro. Pegado. O Benfica fez uma retrospectiva bem interessante.
Não, o Diogo Rossi fez, só
repassou. É, o Rossi. É uma série de fatores que já vinha desgastando o Paulo Calef dentro do Grêmio. Tá? Embora o episódio do Adriel, eu acho que ele conduziu muito melhor que o Renato.
Sim.
O episódio do Adriel.
Eu também porque acho.
Quem botou fogo no parquinho foi o Renato, não foi ele?
Sim, mas o Renato é uma coisa e ele é outra. Também isso ele tinha que saber, né, cara?
Não, mas ele não. Ele não abriu os bastidores do Adriel. Ele simplesmente disse que o jogador estava afastado.
E acabou.
Né, que não ia jogar. Mas ele não disse o porquê. Quem ali disse foi o Renato.
Assunto. Ali era o ponto final.
Quem disse foi o Renato.
Não, o erro dele pode ter sido não ter chamado a atenção do Renato.
Ah, sim, mas o Guerra chamou.
Porque ele estava depois, né? Porque o Guerra não estava em Belo Horizonte. É. E parece que o erro dele foi justamente, Renato, eu já falei, beleza, não precisa falar. Ele era o comandante da delegação naquele momento.
E aí, talvez o até falou. Dizendo o seguinte, não, Renato, eu vou dar entrevista antes da bola rolar, vai ser assim.
Mas vocês lembram de uma coisa? Vocês lembram de um detalhe, né? O Renato falou aquele dia na coletiva pós-jogo e na terça-feira falou de novo.
Falou de novo.
Quer dizer, dava tempo, né? Dava tempo dele falar pro Renato. E será que o presidente Guerra chamou a atenção do Renato também? Não sei. Porque deu tempo. O jogo do Grêmio com o Cruzeiro foi num sábado à noite. E chegou terça-feira, o Renato falou de novo, jogou mais coisa no ventilador. Então, mas no frigir dos ovos, ele se desentendeu com as duas figuras mais proeminentes do Grêmio hoje, que é o Renato e o presidente Guerra. Ele se desentendeu com os dois.
E aí não tem como ficar.
E aí foi limado, né? Saiu fora. E parece, como diz o Daniel, que o ambiente não era muito bom, tanto que o Antônio Brum ficou, né? Se o Antônio Brum fosse solidário ao Calef, ele iria embora. Ele ficou porque...
Como o futebol deteriora as relações, né, cara? Porque são amigos de longa data, Alberto Guerra e Paulo Calef.
Pois é.
De muitos anos.
É, isso aí.
E aí, em 6 meses, dissolveu-se
a amizade. Dissolveu, cara. É verdade. É isso aí.
Ah, o futebol é um moedor de carne, né?
É isso aí.
Eu fico imaginando o efeito, porque eu vi já muitas reações distintas nas redes sociais, por exemplo. E eu não sei qual vai ser o efeito na prática, né? Porque a gente tava falando agora do Luiz Castro, que saiu com as coisas boas e sempre vai ficar a imaginação de como seria a continuidade. O mesmo pode valer pro Calef. O Grêmio a partir de agora. Se o Grêmio continuar bem, beleza, tudo ótimo.
Isso,
mas claro. E se o Grêmio começar a tropeçar, o que até também poderia ser natural com o Paulo Calef, o Grêmio cair da segunda para a quinta, sexta posição no Brasileiro, ser eliminado na Copa do Brasil daqui a pouco.
vai ficar aquela coisa de, ah, se fosse com ele, seria diferente.
Isso, não, vai ficar, enfim. É, morreremos com essa dúvida.
É, né? Então, e é algo que talvez por isso tenha pesado tanto para o presidente decidir, né? Porque isso pode virar uma questão política lá na frente.
Mas o bom é que o presidente vai dar uma entrevista hoje.
Eu não tenho a menor dúvida.
Que pois é, mas nessa entrevista que ele vai dar hoje, será sobre a saída do Paulo Kaleff? Exclusivamente? Não, óbvio, ou sobre o caso Soares?
Óbvio. As duas coisas, né?
Claro, claro, não.
As duas coisas. Não, não tem como não ser questionado não sobre os dois episódios.
Quem é o Benfica? Não vai dar para enrolar no caso do Soares, claro, né? Não, mas ele tem, sabe, que dizer, né?
Ele sabe disso. O Alberto Guerra é,
tem que dizer,
vivido, né, o suficiente para saber que duas perguntas no máximo sobre Paulo Kaleff, que já é página virada. Já é página virada.
E aí vai ser Soares.
E aí ele vai ter que responder. Ou seja, ele já tem uma posição.
Claro.
Se não,
não responde.
É, o que me passaram ontem é que rolou um desentendimento entre o presidente e o Kaleff.
Sim. Sobre Soares?
A questão, uma pauta era Soares. E aí foi a gota d'água.
Me disseram isso aí também.
E ali foi a gota d'água. Ontem teve uma discussão e aí, tanto que mais tarde houve o comunicado.
Eu acho que também tem uma coisa nessa...
Desentendimento, né? Ontem, então.
É. Eu acho que nessa questão do Paulo Kaleff, né, ainda, tem... Às vezes, a pessoa... Isso eu digo em geral, né? Não é só para ele. Ser humano em geral. Às vezes o cara acha que tá com uma bola muito grande e não tá. O sujeito acha, se superestima.
Uhum. Né? Isso é bem comum.
Bem comum, né, Benfica? Bem comum. E o Paulo Kaleff, com todo o respeito que me merece, ele não tem história dentro do Grêmio. A história dele é...
Estava sendo construída.
Exatamente. E aí, eu acho, é tipo jogo de pôquer, né? Ele blefou e os caras pagaram para ver, né? E ele perdeu. O que não apaga o trabalho dele na montagem do grupo, na montagem do time. Não,
criticado, ao clube, tudo, né?
Foi bem e tal, mas se atrapalhou em alguns momentos cruciais aí nas relações, né? Inclusive na relação de amizade com o próprio Guerra.
A minha dúvida é só essa, assim, ele perdeu agora, mas e lá na frente...
Ah, bom, isso nós vamos ver,
né? Aí. Porque ele sai com uma certa legião de admiradores, não, apesar do pouco tempo.
Ele sai fortalecido porque ele adotou uma... Não sei se
é maioria, minoria, mas...
Não,
é uma legião de admiradores que a gente vê nas redes sociais. Isso que coloca é
importante, tá? Porque ele sai fortalecido com a torcida, tanto que o presidente sofreu muitas críticas nas redes sociais ontem, muitas mensagens endereçadas ao presidente, porque ele bateu de frente com um setor que o torcedor tem pavor, que é a imprensa. Ele ganhou a torcida.
Sim, tem muitos.
Porque ontem eram as mensagens o seguinte: os
torcedores amam odiar a imprensa.
Saiu porque, né, falou. É esporte. É. E é do jogo. Eu não fico bravo com isso porque faz parte. E ali fortaleceu a imagem do Kaleff. Tanto que várias mensagens foram endereçadas ao presidente do Grêmio dizendo o seguinte: foi tirar o único cara que batia de frente com a imprensa.
O motivo não foi esse. É esse que os caras não entendem. Vão
achar que foi, claro, até porque o Kaleff postou isso. Se de fato fosse o motivo, não teria
depois ele retirado a
postagem. Quantas vezes o Renato bateu de frente com a imprensa, disse horrores de jornalista, e isso não foi levado. O motivo não foi a entrevista.
Mas aí
é que alguns querem levar para o lado da entrevista, porque tem alguns caras aí, torcedores, dirigentes, conselheiros e outros que tais, que eles odeiam a imprensa, odeiam o jornalismo, entendeu? Então não adianta, esses vão levar para esse lado. Não vão levar para o lado de que o Paulo Kaleff se desentendeu com o Guerra, se desentendeu com o Renato. Tinham pessoas dentro do departamento de futebol do Grêmio que não gostavam do Paulo Kaleff.
Entendeu? Que aí eu tenho que me valer da tese de Ribeiro Neto, né? Que muitas vezes o que parece é mais importante
do que... Ah, claro, isso é verdade.
Exatamente.
Muitas vezes o que parece é mais importante do que o que realmente é. Então, isso tu tem razão.
Isso vai... Isso o Ribeiro Neto utiliza. Eu
não, acho mas que é
nesse caso ele pode se aplicar bem, né?
É uma frase surpreendentemente lúcida de Ribeiro
Neto. Essa frase aí tem uma variação dessa frase, e foi nessa fonte que é boa, que bebeu o Ribeiro Neto, que é quando... Isso aí no Velho Oeste, né?
Velho Oeste.
No Velho Oeste é assim, quando a lenda é mais importante que o fato.
Isso.
Imprima-se a lenda.
Imprima-se a lenda,
O filme O Homem que Matou o Fascínor.
O Homem que Matou o Fascínor, é um clássico. Mas isso aí é o caso aquele, né? É mais ou menos na mesma linha de que a mulher de César não basta ser séria, ela tem que parecer séria. Né? Então é isso. O que parece é mais importante, às vezes, que o fato. Então, parece que foi com o negócio da imprensa, mas não foi. Ninguém demite um vice de futebol por um desentendimento com um repórter.
Sabe que há alguma insegurança ainda em relação ao que o presidente possa falar em relação ao Soares, hein?
Ah, sim.
Tem gente temendo que, puxa, se o homem vai falar, pode ser o pior. Né? O presidente dizer, não, nós nos reunimos e concordamos, vamos liberá-lo para ir a Barcelona. Acho que não será isso.
Não, acho que não.
Acho que não. Mas tem pessoas imaginando que possa ser. A entrevista
vem muito pela saída do Cadu. Explicação tem que dar.
Não, mas em relação ao Soares, o que
eu... O presidente sabe que não será o único
assunto. Não sei se vocês...
Não, claro que não. Claro que não.
Mas é que ele terá condições de esclarecer algo assim em relação ao Soares?
Eu acho que...
Claro. Azar é dele.
Porque daqui a pouco não está claro para... O Soares,
Não, presidente, alô, presidente Alberto Gelson, não acha que...
Se o Soares ainda não decidiu de fato o que ele quer fazer, não tem como alguém...
Pois é, mas aí é que tá.
Esclareceu o assunto que nem jogador tem.
A informação...
Nem que não fale tudo.
Não vai falar, mas é que ele é capaz de esclarecer. Essa é a minha questão.
A informação...
Pode falar e continuar a dúvida.
Não, aí eu tô com o Benfica, aí azar, velho.
A informação que eu tenho...
cadeira ali...
A informação aqui eu tenho... Vamos esperar se a entrevista vai se confirmar isso aí. Informação que eu tenho, não tenho nenhum problema. Se não for, não tem galho. Porque ninguém sabe realmente o que está acontecendo. A informação que eu tenho é que já houve um acordo.
É, isso desde ontem está circulando. Que o Soares concordou em fazer um tratamento.
Não, e que ele vai ser preservado de muitos jogos.
Isso.
Que ele vai ficar jogando quase que só na arena.
Isso.
Entendeu? E que vai viajar menos. Isso. E que ele topou e aceitou isso até o final do ano.
Isso.
É isso aí.
Isso, mas como
eu tudo... Eu acho que é isso que o Guerra vai dizer.
É, como tudo que envolve o caso Soares, pode ser, né? Ninguém crava nesse momento nada em relação ao Soares.
É difícil. Calil Dornelis.
Só duas questões. Isso que o Benfica falou anteriormente, só dá ainda mais confiabilidade, podemos dizer assim, para a informação que estamos trazendo aqui na Rádio Bandeirantes há algumas semanas, de que nos bastidores o Grêmio praticamente descarta o aproveitamento... permanência de Luis Suárez para 2024, né? E sobre a coletiva do presidente Alberto Guerra, lembrando, o Atualidade Esportiva, segunda edição desta quinta-feira, será antecipado, começará às 13h30 da tarde, para que possamos acompanhar com todos os detalhes a entrevista do mandatário gremista.
Boa.
Então, lembrando a nossa audiência, Atualidades Esportivas de hoje começará mais cedo, às 13h30 da tarde.
Não tem tempo nem do legal do Ribeiro Neto,
não,
é
não,
direto ao CT.
O que parece é mais importante do que é, não vai dar tempo para isso.
Calvin, tudo contigo, abriu 15h30 e o Ribeiro, se o Ribeiro se mexer para falar... Calma, Ribeiro. Vamos ao CT Luiz Carvalho.
Vou te dar a dica. Caindo de maduro, chega pro Ribeiro Neto. Quando ele entrar no estúdio 13h30, Ribeiro, antecipa o momento saúde. 1h47. Vamos ao intervalo e na volta, a parte final do programa.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
Novo conceito, um carinho, é o Repórter KTO. Todas as informações da dupla Grenal On Demand, na Rádio Bandeirantes e em todas as plataformas digitais.
E no mano a mano com a torcida.
Repórter KTO, viva a emoção do futebol com a Rádio Bandeirantes.
Opa, tudo bom, guri? Tu é aquele que tá em busca de diversão, acompanha tudo que é esporte, gosta de dar palpite e ainda não te registrou na KTO. Ah, mas daí tu tá de brincadeira com a minha cara. Pô, mas como eu sou gente boa, eu tenho uma ótima pra ti, KTO.com é onde tu vai mostrar pros teus amigos que tu manja de esporte. Corre lá e te registra. KTO.com, onde a diversão acontece. Não esquece que o site é só pra maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, tá bom, querido? Abraço.
Fecha meses ponqueado Chevrolet. Aproveite as últimas unidades com imposto reduzido e saia de carro zero. Onix Turbo com desconto de R$8.000. Isso mesmo, desconto de R$8.000 e a pronta entrega. Tracker Turbo Automático 2024 a partir de R$125.900. Entregamos seu carro novo em 24 horas. Ponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que...
Fica tudo bem, fica tudo bem.
A febre pegou, a gripe bateu, aproveite as ofertas especiais da Panvel que fica tudo bem. Baixe o app Panvel e conte com condições especiais, cupons de desconto exclusivos e muito mais.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
O legado da família Salton tem como base a humildade de reconhecer que é sempre possível fazer melhor. Buscamos, safra após safra, a excelência na governança de nossa vinícola e na qualidade de nossos produtos. Por isso, ao lado de 490 colaboradores e 400 famílias produtoras de uvas, aprendemos que a sustentabilidade é fruto de nossa contribuição para toda a sociedade. Salton, há 112 anos, em uma jornada cada dia mais consciente.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
Tá precisando de um laudo na sua empresa? Ziel Engenharia. Ou de uma inspeção? Ziel Engenharia. Quem sabe um projeto? Ziel Engenharia. Mais de 500 clientes satisfeitos, inclusive no exterior. A primeira empresa de documentações de engenharia carbono neutro do Brasil. Ligue agora para 0800-878-3988 e fale com um engenheiro especialista.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
A nova geração da Ranger chegou na Super Auto BR. O mundo das picapes atingiu um novo nível. Robustez, tecnologia e novas experiências Ford. A nova geração Ford Ranger apresenta visual externo e interno totalmente novos, materializando o DNA raça Ford. Agora nas versões XLT, Limited e Limited+. Venha até uma de nossas lojas e venha ser raça Ford. Super Auto BR Ford. A única concessionária Ford de Porto Alegre. Cinto de segurança salva vidas.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes.
Apito final.
Uma hora mais 52 minutos, 15,3, a temperatura do Morro Santo Antônio Alegre, ABT material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amor. Chevrolet Onix, com imposto reduzido e taxa zero, é na Sponkeado, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece, Grupo Delta, segurança para viver a liberdade. O restaurante Santo Antônio está de cara nova, o espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks, considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana, Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão. Daqui a pouquinho tem o Bastidores do Poder, né? E o Atualidades Esportivas, segunda edição, aqui na Rádio Bandeirantes, FM 94,9, começará às 15h30.
Alguém acertou?
No momento da entrevista do presidente Alberto Guerra. Não, ninguém acertou. Eu toquei 2-0.
Eu também.
Eu coloquei 2-1.
2-0.
Eu acho que eu falei 2-0 também.
É, eu fui 2-0.
1-0, acho, todo
mundo. Não, Paulinho. Tu foi 1-0.
Ah, 1-0, Paulinho. Paulinho disse que ia ser uma goleada e ia ser
1-0 pro Inter. Isso aí. É, eu botei 2-0.
Na verdade, eu ganhei um ponto extra.
Por que tu ganhou um ponto extra?
Porque no Atualidades, primeira edição de ontem, o Benfica está de prova. Eu falei que antes dos 20 minutos ou 10 minutos já estaria 2-0.
É, pior que ele então, falou isso.
Eu acertei, ganhei um ponto extra.
Não, tu não ganhou nada, porque a coisa foi feita aqui no apito final. Foi no apito final, não tem nada a ver.
Como o palpite é 90 minutos, né? Não é os primeiros 20 minutos.
Exatamente, e o palpite é do resultado final do jogo, não é os primeiros minutos.
Calil, com todo o respeito que tu merece, mas tu não tem a mínima vergonha nessa cara.
É verdade.
Com todo o respeito que tu merece.
Essa tua manifestação. Aí que eu vou fazer que nem o juiz na sessão do tribunal. Eu quero que os jurados não levem em consideração essa manifestação.
Protesto.
Mas só para falar, então, diminuir a distância para o líder Calvin Correa.
O Calvin segue liderando. Sim.
Parabéns. Ninguém acerta. Quantos pontos tu tem, Calvin?
Sei que eu tenho 4 pontos a mais que o Caliel.
Não é verdade.
Tu mesmo
são falou. Quantos 3, pontos? 3 e agora somente 2.
Como agora somente 2? Por quê?
Ponto extra.
Mas que ponto extra? Ponto extra. Ele criou esse regulamento agora. Tá que nem o Peronde quando era presidente da federação.
tu vai ser consultado pra fazer o regulamento do Campeonato Gaúcho.
Que bárbaro.
Ano que vem, mas que bárbaro. Ponto
extra é muito bom.
Não, eu vou te contar, cara. É impressionante. Cerramos, é isso? Então tá, 1h55. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.